Vamos abrir a palavra em Lucas, capítulo 17. Lucas 17, versículo 7 até o 10. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa, e que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te, serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo por ter este feito que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Hoje queria falar um pouquinho sobre o servo, começando pelo servo. Quando nos pergunta o que você é, nós dizemos algumas coisas. No passado dizemos: eu sou crente. Depois fomos melhorando um pouquinho e dizer: eu sou discípulo. Outros: eu sou irmão, sou filho de Deus. Mas até hoje eu tenho ouvido muito pouco alguém dizer assim: eu sou escravo de Jesus. Eu sou escravo de Jesus. Servo até é uma palavra mais suave, né? Servo, mais suave. Mas na verdade a palavra traduzida em português por servo é escravo, doulos, que quer dizer escravo. Então, para começar assim já a gravar a palavra, vamos fazer um pouco de... Pergunte para o teu irmão: você é um escravo? Pergunte para ele: você é um escravo? Você é um escravo? Então, já começamos aqui. O Moacir, quando estava me chamando, estava brincando, né? A gente brinca entre nós, né? Reverendo, pastor, outro chama de bispo, cardeal, tudo brincadeira, né? Mas começar a nos dizer assim: escravo de Jesus. Ô, escravo Telmo, como é que vai? Tudo bem? Muito bem, escravo Ismael. E você? Na verdade, nós éramos escravos de Satanás, não era? Nós estávamos nas trevas. Tínhamos um senhor muito perverso, mau. Ele nos... lembra no passado, que aqueles navios negreiros, que os caçadores iam lá nas tribos e arrancavam os homens, os jovens, à força, e levavam e vendiam como escravos. E nós todos éramos esses escravos, com um senhor muito perverso, o diabo. Ele nos agarrou, nos prendeu com grilhões e nos chicoteava e se aproveitava de nós, e nós estávamos em sofrimento, escravos do pecado, escravos do mundo, escravos de Satanás. Um escravo, até hoje, de vez em quando a gente lê o jornal, foi descoberto um lugar que tinha trabalho escravos, ainda hoje, que põe as pessoas, põe para trabalhar, não tiram a liberdade e tem que trabalhar ali por a comida, às vezes, escravos. Mas um dia veio o libertador, veio o Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Jesus veio e nos libertou. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Diz que Jesus foi lá no mercado de escravos e nos comprou. E disse que ele nos comprou não com prata ou com ouro ou com dinheiro, mas ele comprou com sua própria vida. Ele nos comprou, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino da luz. E agora nós somos livres, e nós agora estou livre. Eu agora faço o que eu quero, eu vivo como eu quero, agora eu tenho independência, agora eu sou livre. Espere um pouquinho, deixa eu dar uma notícia para você. Você ainda continua escravo. Você se libertou de um senhor perverso, mas agora você tem outro senhor. Salvação não é ficar livre para fazer o que eu quero. Salvação é sair do império das trevas, sair debaixo da autoridade de um senhor perverso e passar para um senhor bondoso, um senhor maravilhoso, mas ainda é senhor. Quando Jesus falou aqui, qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, em guardar o gado, aquele servo trabalhou o dia inteiro na lavoura, com a enxada, depois arando, depois cuidando do gado o dia todo. Agora, termina o dia, seu patrão, seu dono, diz: agora você está cansado, senta aqui à mesa comigo. Não, o senhor diz: vai lá, toma um banho, cinge-te, prepara a comida, põe a mesa e depois eu como e depois você vai comer. E o servo não reclamava por isso. O escravo não reclamava por isso. Sabe por quê? Porque o seu senhor era dono da sua vida. Ele é dono da sua vida, do seu tempo, dos seus bens, dos seus filhos. É dono de tudo. Amados, essa verdade tem que estar viva em nós. Nós temos um Kyrios, nós temos um Senhor, nós fomos comprados, fomos libertos de uma escravidão, mas agora nós somos servos, escravos de Jesus Cristo. No Velho Testamento diz, quando um escravo, por algum motivo, ele era dado a alforria, era dado a liberdade, mas ele estava acostumado na casa do seu senhor, ele gostava do seu senhor, e ele queria espontaneamente ficar. Então aquele escravo dizia para o seu senhor: olha, você está me dando a liberdade, mas eu não quero ir embora, eu quero ficar aqui, eu quero que tu continue sendo meu senhor. Aí disse que aquele escravo era levado até as ombreiras da porta, e lá colocava a orelha lá, e se apanhava uma sovela, como se fosse uma chave de fenda, assim, com ponta. O sapateiro usa muito a sovela, né, furar o couro. E com aquela sovela, fazia um buraco na sua orelha. Hoje em dia as irmãzinhas já fazem mais moderno isso, né? Vai na farmácia, tem uma maquininha lá, tchuc, bota um brinquinho todo delicado, esterilizado. Quando vocês estão fazendo isso, estão se tornando escravas, tá? E quando ele colocava a orelhinha ali e furava, colocava um brinco, e esse brinco queria dizer escravo para sempre. Escravo é voluntariamente. Aí está a diferença. Quando nós éramos escravos do diabo, éramos escravos na marra. Éramos presos. Nos pegou com vontade, sem vontade, e nos fez escravos e nos dominava. Agora, o nosso Senhor, o nosso novo Senhor, nos comprou no mercado de escravo e diz: você está livre. E aí, os novos escravos agora, de um novo senhor, diz: mas para quem irei eu? Para onde irei? Se ficar aqui, vou ficar com esse senhor perverso. Se eu andar sozinho, não vai dar certo. Este senhor que me comprou com sua própria vida, eu quero ser escravo deste novo senhor. Então nós vamos lá na... Então vem cá, coloca a orelha aí. Mas para não ter dúvida, não vamos botar só a orelha, vamos botar logo tudo. E aí enfia o corpo todo no batismo. E aí ele é batizado e ele diz: escravo para sempre. Sou escravo de um novo Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Por isso, diga para o teu irmão de novo agora: você é um escravo de Jesus Cristo. Diga para ele, assim, muito prazer, escravo Ismael. Eu sou dele, ele é meu senhor, tudo que tenho, tudo que sou, pertence a ele. Eu não sou dono de nada mais. O meu carro. Como o meu carro? Você não é escravo? É. Quem é teu senhor? Jesus. Então a propriedade é dele. A minha família. Peraí, é tua família? Mas você não é escravo? Sou. Então pertence ao teu senhor. Quem é teu senhor? Jesus. O meu tempo. Meu tempo é precioso. Teu tempo, tu não entregou a tua vida ao Senhor, então o teu tempo é do Senhor. Por isso que, às vezes, depois de trabalhar o dia todo, chegamos em casa cansados e diz: bom, agora vou para casa, vou tomar um banho, vou botar uma bermudinha, um chinelinho e deitar naquela rede e papo pro ar, porque ninguém é de ferro. Afinal, eu tenho direito. Epa, epa, espera um pouquinho. Tem direito? Mas você não é escravo? E se você chegar em casa e o teu senhor dizer: não, toma um banho, bota uma roupinha nova, come a comidinha, mas agora vai visitar aquele contato. Ai, senhor, aquele contato? Contato tipo T. Sabe, conhece contato tipo T? Tipo terrível. O Moacir disse que era um desses contatos no passado, né? Nós éramos assim, alguns de nós, né? Terrível. Não, não evangeliza aquilo lá, não dá. Mas aquele, senhor, é aquele. Aí, no outro dia, bom, domingo fui à reunião. Ontem fui dizer que agora vou descansar. Aí, o senhor diz: ei, escravo, vem cá, vem cá, meu servo. Sim, meu senhor. E o companheirismo? Teu companheiro, ih, é mesmo. Vai lá. Tá bom, senhor. Tu és o meu senhor. Lá vou eu, né? Lá vou eu. Amados, nós antes estávamos debaixo de um senhor que não perguntava nada. Ele atropelava. Mas agora estamos diante de um senhor manso e suave. Vinde a mim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Este Senhor, que fala com voz terna, mas Ele é Senhor, não esqueça. Não confunda as coisas. Jesus nunca disse que não era Senhor. Ele dizia que Ele era manso e humilde. Mas Ele dizia assim: vocês me chamam de Mestre e Senhor, e fazeis bem, porque eu sou. Jesus nunca abriu mão da sua posição. Ele é o Filho de Deus, Senhor. E para dizer a verdade, a salvação, ela só é concretizada quando entendemos isso, que Jesus é Senhor. Porque se for só na base daquele eu creio, né? Ah, eu creio. O Tiago diz assim: ah, você crê? Ah, está bem crer. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Até os demônios creem e tremem. Opa, os demônios são crentes também? É, os demônios diz que creem, e não só creem, tremem, sou meio pentecostal também. Tremem. Mas eles não são discípulos, não são filhos de Deus. Porque não basta dizer com a boca, eu creio, eu acredito. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, aquele que obedece, aquele que entende que eu sou Senhor. Domingo passado, Moisés, estávamos falando aqui sobre o amor, né? Diz que o amor, a gente pode dizer, eu amo, mas não obedece. Esse amor, ó, amor furado, né? Não vale. O amor verdadeiro é o amor que obedece. Obedece a quem? Ao Senhor, ao Kyrios, meu amo. Nós cantamos aqui, né? Meu amo, meu mestre, meu Senhor. Somos escravos do Senhor Jesus. Abra comigo em Romanos, capítulo 14, versículos 7 a 9. Romanos 14, 7 a 9 diz: porque nenhum de nós vive para si mesmo. Tem alguém aqui que vive para si mesmo? Tem alguém aqui que tem seus negócios, seus interesses, seu tempo, seu dinheiro? A palavra do Senhor diz: ninguém, nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos, para o Kyrios vivemos. Se morremos, para o Kyrios morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Kyrios. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Kyrios, tanto de mortos como de vivos. Ele é o Kyrios. Kyrios, dono de escravos, Senhor, máxima autoridade. É esse o nosso Kyrios, é esse o nosso Senhor. Foi a este que nos rendemos. Por isso que Paulo, Pedro, Tiago, cada vez que escreviam suas cartas, eles começavam assim: Paulo, escravo do Senhor Jesus Cristo. Ele dizia o nome do escravo e o nome do seu dono. Quando um escravo no passado escrevia a carta, ele escrevia assim: Pafúncio, escravo do senhor Genovevo. Ele começava dizendo de quem ele era propriedade. Paulo, entendendo bem isso, diz aqui: Paulo Dulos, né? Escravo do Kyrios Jesus. As cartas, ao invés de ser assinada no fim, era assinada no começo. E ele já se identificava. Pedro fez a mesma coisa. Tiago a mesma coisa. Eles entendiam que agora tinha um novo Kyrios. Tinha um novo Senhor. Agora, este Senhor e este Kyrios começam a andar juntos e começa uma progressão neste relacionamento. Vamos ver João 15, 13 a 15. João 15, 13 a 15. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Agora o Kyrios falando para os seus doulos, o Senhor falando para os seus escravos: vós, escravos, sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo mais escravos, já não vos chamo mais dulos, porque o dulos não sabe o que faz o seu Kyrios, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Agora houve uma progressão. Jesus, o Kyrios, máxima autoridade, Senhor, se torna amigo dos seus escravos. Ele diz assim: olha, O Senhor não conversa com os escravos. O Senhor não presta conta para os escravos. Mas eu tenho compartilhado com vocês tudo que meu Pai revelou para mim, tudo que eu tenho de revelação, eu tenho compartilhado com vocês. Vocês agora, além de escravos, vocês são meus amigos. Vocês são meus amigos. E Jesus amou estes escravos. E ele chegou a dizer assim: não existe maior amor do que alguém dar a vida pelo seu amigo. O amigo está com um problema sério cardíaco. A única maneira dele sobreviver, ele precisa de um coração. Ele diz: não, eu dou meu coração para ele. Mas você vai ficar sem coração? Vou, mas eu quero que ele viva. Não existe maior amor do que esse. Dar a vida pelo seu amigo. E este Kyrios, Jesus, fez isso. Deu a vida pelos seus escravos, que agora chama de amigos. Amigos. Abriu mão. Deu a vida por eles. E se relacionou com eles como amigos. Agora Jesus começou a andar com estes escravos, que agora não eram amigos. Jesus os chamou para estarem com ele, para conviver com ele, para depois enviá-los a pregar. E aí o relacionamento de amigo. Comiam juntos. Pensa num amigo teu. Pensa naquele melhor amigo, melhor amiga. Quando você sai de férias, você volta com as fotos. Para quem você quer mostrar primeiro? É? Você quer fazer alguma coisa? Quer ir uns dias na praia? Quem que você lembra de chamar para estar contigo? O amigo. O amigo. Você gosta de estar junto. Jesus, amigo dos seus discípulos, gostava de estar junto com eles. Tinha um prazer de comer junto com eles. Nós agora tivemos um retiro lá em Osório. Estávamos lá os presbíteros, depois os diáconos, depois os nossos pais, Moisés e Erasmo, estiveram conosco. Por último, tiveram nossas esposas, convivendo juntos. Só uma semana de amizade, né? De andar juntos, comer juntos, dormir e andar juntos, brincar juntos, trabalhar juntos. Foi isso que Jesus fez por 3 anos com aqueles seus amigos. Se vocês são meus amigos, o que eu tenho que compartilhar, eu compartilho com vocês. Eram seus amigos. Mas, depois da sua morte, ele diz uma coisa no João capítulo 20, versículo 17. João 20, 17 diz assim: recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Agora estes escravos que se tornaram amigos, e agora Jesus não diz assim: vai dizer lá para os meus escravos, não. Ele fala: vai dizer para os meus amigos, não. Agora ele diz: vai dizer para os meus irmãos, que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. O amigo compartilha o que tem, compartilha a casa, convida, vem à minha casa. E o amigo vem, desfruta da sua casa, come a sua mesa, às vezes dorme a sua cama, compartilha do que tem. Mas o irmão herda junto o que tem. Jesus não só nos chamou para compartilhar a casa dele: vem fazer uma visitinha na minha casa, vou mostrar para vocês. Já, às vezes nós temos o costume de fazer isso, né? Levamos alguém, então, numa casa nova: olha, vem cá, vou te levar para conhecer. Olha aqui é a sala, aqui é a cozinha, vai mostrando. Fazemos uma tour pela casa, né? Agora, já pensou? Jesus chama você e diz assim: vem cá, vou te mostrar a minha casa, casa do meu Pai. Você olha: oh, que lindo quarto, nossa, que sala. Tá bom, obrigado pela visita, tchau, né? Pode ir embora. Não, não. Quando você e diz assim: volto para o meu pai, volto para a casa do meu pai, para o meu pai e vosso pai, meu Deus e vosso Deus. Quando chegar na casa, não vai ser assim: ó, vou mostrar a minha casa para vocês. Ele vai dizer: vou mostrar a nossa casa. Olha, aqui é a nossa sala, aqui é o nosso quarto, aqui é a nossa... Tem cozinha lá? Deve ter, né? Tem mesa do banquete? Onde é que vai preparar o banquete? Deve ser na cozinha celestial. Então nós vamos conhecer a casa do Pai. Nós somos agora irmãos, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Agora nós somos da família de Deus. O amigo tem pai diferente. Você é meu amigo, mas eu sou filho de um pai e você é filho de outro. Irmão é filho do mesmo pai. O amigo tem irmãos, os irmãos dele e os meus irmãos. Mas irmão não, somos todos irmãos. Todos irmãos. Amados, como temos nos relacionado com Jesus? Agora eu quero dizer uma coisa para você. Não é assim que você vai num crescendo, né? Ah, eu antes era escravo. Depois passei por amigo, agora sou irmão de Jesus. Agora, quando Jesus fala comigo, fala: peraí, eu sou teu irmão. Vê como fala, nós somos, ó, iguais. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós continuamos sempre sendo escravos de Jesus. Esse relacionamento de Kyrios deve continuar. Ele é Senhor. Jesus não abriu mão disso, nem nós devemos abrir. Nós somos servos. Temos que nos apresentar diante dele: Senhor. Às vezes brincamos entre nós, né? Chegamos para o coordenador: eis aqui para tuas ordens. Temos que fazer isso todos os dias para o Senhor. Quais são tuas ordens hoje, Senhor? Escravo do Senhor, sempre. Mas ao mesmo tempo, o Senhor não quer que nós tenhamos aquele relacionamento: ele é Senhor, eu sou escravo, né? Deixa eu ficar aqui no meu cantinho. Ele quer se aproximar de nós como amigo. Quer andar conosco, quer conversar conosco. E quando nós vamos conversar com ele, enquanto conversamos, ele diz: meu amigo, meu escravo, eu quero dizer para você que você também é meu irmão. Você faz parte da família de Deus. Amém? Agora, uma outra aplicação desta palavra. Nós não temos muito problema de ser escravo de Jesus. Mas essas três dimensões de relacionamento é para se aplicar entre os irmãos também. Aí já começa a pegar o negócio, né? Quando Jesus veio e lavou os pés dos discípulos, e Pedro não queria que lavasse os pés dele, mas no fim todos deixaram Jesus lavar os pés. Aí diz: ah, aprendi a lição, Jesus, está bem. Aí eu agora já sei o que fazer, vou pegar a bacia, vou me cingir com a toalha e vou lavar os pés do Senhor Jesus. Ah, isso está bem. Mas tem que lavar o pé do Pedro também. Ah, do Pedro não. Do Pedro não vou lavar, não. Pedro é muito metido. Ele sempre está falando, ele quer... Não, não vou lavar o pé do Pedro. Então lava o pé do Judas. Ih, do Judas menos ainda. Já estou prevendo o que ele vai fazer. Não. Lava o pé do João e do Tiago. De jeito nenhum, eles são boanerges, filhos do trovão. Eu não vou lavar o pé deles, não. Nós somos escravos também uns dos outros. Servir uns aos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo Senhor, se fez escravo. O mais baixo escravo que nós já temos ouvido, que era o escravo menorzinho, o aprendiz de escravo, o que não tinha nada, que pegava a bacia, lavava o pé dos visitantes que chegavam com o pé. Imagina se hoje nós temos um probleminha com os pés, né? Imagina aquele tempo, aquelas estradas poeirentas, andando naquele... Imagina aqueles dedões, né? Lavar os pés. Mas o escravo mais baixo lavava os pés. E Jesus pegou a bacia e lavou os pés. E agora ele está dizendo: o que eu fiz para vocês é para vocês fazer uns com os outros. Ai, 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 ai. Ser escravo de Jesus já é difícil. Agora, escravo dos irmãos. Ah, meus amados, vida cristã é servir uns aos outros. Quais são os dois mandamentos maiores que perguntaram para Jesus? Qual o maior mandamento, né? Jesus aproveitou e já deu dois logo, né? O maior é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Não existe um mandamento maior. Você quer amar a Deus? É isso aí. E Jesus já aproveitou e dizia: o segundo é: ame o teu irmão. Primeiro era para amar como a si mesmo, né? No Velho Testamento diz: ame o teu próximo como a si mesmo. Nós já nos amamos um bocado, né? Nós cuidamos de nós. Mas Jesus foi além e disse assim: é para vocês amar como eu vos amei. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. Ser servo uns dos outros. O Senhor nos falou nesses dias lá no retiro também, depois nós vamos compartilhar algumas coisas, mas uma delas foi que nós devemos nos revestir com ternos afetos de misericórdia e de um amor de amigos. Nós somos amigos. Nós temos que nos amar fraternalmente, amigos. Somos amigos. Então nós temos que servir com alegria. Na verdade, todo relacionamento envolve serviço. Ir ministrar a palavra é um serviço. Eu vou pregar a palavra, estou indo. Discipular é um serviço. Companheirismo é um serviço. É ser servo, é dar-se. E além de sermos servos uns dos outros, além de sermos amigos uns dos outros, nós também somos irmãos. Irmão é algo assim que tem que expressar tudo. Tem até uma ilustração, diz que uma vez um rapazinho estava levando um outro nas costas. Era uma pessoa inválida. E ele estava levando aquele rapazinho nas costas. E alguém viu ele levando aquele rapazinho nas costas e disse: não é pesado? Ele falou: não, é meu irmão. Não, mas não é pesado? Não, é meu irmão. Às vezes tem coisas que dizem: mas essa situação não te é pesada? Não, é meu irmão. É meu irmão. Amados, o Espírito Santo quer nos tomar e quer nos recordar nossa posição de servos, de amigos, de irmãos. Servos do Senhor Jesus, escravos do Senhor Jesus, amigos do Senhor Jesus, irmãos do Senhor Jesus. O Senhor quer nos tomar e nos fazer servos uns dos outros, amigos uns dos outros, irmãos. Vamos orar a nosso Deus. Ó Senhor, ó Deus, aleluia, ó Pai, renova, Senhor, examine o teu coração agora, vê como é que está teu relacionamento com Deus. Está claro para ti que você foi comprado pelo um Senhor, que tu é escravo dele? Está claro isso para ti? Está claro que ele é teu amigo? Está claro que ele é teu irmão? Espírito Santo, fala conosco, revela-nos, Senhor. Desperta-nos, Senhor. Desperta. Oxandaramacandarama. Tome a mão do teu irmão, tua esposa, teu que está do lado e ora sobre esse assunto. Ora sobre isso. Coloca isso diante do Senhor. Dispõe o teu coração para praticar isso. Ore com ele. Deixa a palavra entrar no teu coração para se tornar prática na tua vida.
sei o que seria de minha vida sem irmãos e irmãs, sem amigos que com o amor de Jesus mudaram meu coração. Sem destino algum. Me dê um selo da minha mais preciosa irmã aqui. Vem cá, Camila. Eu não sei o que seria.
O amor de Jesus mudaram meu coração. Quando sem destino algum eu caminhava para o fim, eles se estenderam suas mãos para mim.
Se a cada dia neste amor nos unirmos mais e mais, nós podemos nosso mundo transformar. Você já pensou como seria sem os irmãos? Sem as irmãs? Que tragédia, né? Deus nos colocou juntos para andarmos juntos. Você já pensou que seria sem a amizade de Jesus? Sem o senhorio de Jesus? Glória a Deus pelo que Ele está fazendo na nossa vida. Aleluia. Vamos ficar em pé e vamos adorar a Deus.
Essa música é tão antiga que nós esquecemos a melodia. Mas nós esquecemos que nós somos irmãos e irmãs, né? Bem, queridos? Mas uma parte eu sei, Ismael. Aquele. Que é de viver, e se a cada dia neste amor nos unimos mais e mais,
nós podemos nosso mundo transformar. E assim todos somos nós, assim posso cantar. Eu não sei o que seria sem irmãos e irmãs. Eu não sei o que seria sem irmãos e irmãs. Eu não sei o que seria sem irmãos e irmãs. Lembrar a aliança com nosso amigo Jesus e vamos lembrar a aliança entre nós.
Pai, nós somos um, nós somos um. Comunhão do Espírito, em uma aliança eterna, somos um.
Do começo.
Eterna, infinita, inquebrável, aliança, compromisso. Uma expressão de Cristo, de sua vida, de seu amor, refletindo sua glória, mostrando com a vida que Ele é o Senhor. Nós somos um, seguindo a verdade, somos um, nós somos um, vivendo em amor, nós somos um, nós somos um. E uns aos outros, em uma aliança eterna, somos um. Na graça de Jesus, nós somos um. No amor de Deus, o Pai, nós somos um. Nós somos um. Na comunhão do Espírito, em uma aliança eterna, somos um. Em uma aliança eterna, somos um.
Essa aliança inclui ser servos uns dos outros, sermos amigos uns dos outros, sermos irmãos uns dos outros. Nessa aliança inclui ser servo do Senhor Jesus, escravo do Senhor Jesus, amigo de Jesus, irmão de Jesus. Aleluia, glória a Deus.
Meu irmão, eu preciso de ti. Meu irmão, eu preciso de ti. Pois a vida de Cristo eu
amados, desde que eu cheguei aqui hoje, o Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu creio que é para todos nós. Eu estava resistindo um pouquinho, tá? É assim, ó. Assim como o orvalho cai sobre a relva todos os dias, assim o amor de Jesus sobre cada um de nós. É assim como os raios de luz dissipam as trevas, assim também o amor de Jesus sobre cada um de nós. É para nós nos apropriarmos disso, amados. Se alguém aqui está ouvindo uma voz que não é de Jesus, manda embora e ouve a voz de Jesus. Amém?
Amém.
Meu irmão, precioso és pra mim. Meu irmão, precioso és pra mim.
Pois Deus colocou graça em ti.
Pois Deus colocou em ti graça pra mim. Meu irmão, precioso és pra mim.
Agora eu preciso de ti.
Meu irmão, eu preciso de ti.
ouvir mais uma palavra.
Quando estávamos falando sobre servir, sobre serviço, aquela palavra, quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, os discípulos resistiram para que ele lavasse os pés. E Deus falou muito comigo, eu creio que não é só para mim, que nós também muitas vezes resistimos. Nós não sabemos, muitas vezes para nós achamos que devemos só servir. E muitas vezes Jesus quer usar o irmão, quer nos servir, mas o nosso coração é orgulhoso e não sabe ser servido. Então, assim como nós temos que servir, se nós não sabemos ser servidos, é assim como se Jesus quisesse lavar nossos pés. E nós não aceitamos que Jesus lave nossos pés. Eu creio que essa palavra não foi só para mim, mas foi para mais alguém aqui. E eu quero deixá-la para a igreja. Amém.
Eu quero que tu coloque a mão no teu peito agora e feche os olhos e diga assim: eu sou uma bênção para os meus irmãos.
Eu sou uma bênção
para os meus irmãos. Às vezes também a gente não consegue enxergar que a gente pode ser uma bênção também para o meu irmão. Que eu sou uma bênção para o meu irmão. A gente sabe que muitos podem nos abençoar e muitos nos abençoam, mas Deus te fez talhado, sob medida, para ser uma bênção para o teu irmão. Então te apossa dessa bênção que é ser uma bênção para o teu irmão.
A última parte.
Meu irmão, precioso és para mim.
A gente pode sair e se abraçar. E esse cântico é muito especial para mim. Porque foi assim que eu cantei para a Camila quando nós estávamos casando. E eu olhei para ela e falei assim: há 20 anos.
A gente vai cantar diferente agora.
20 anos. Eu ainda preciso dela. De Jesus que está nela. E ela é preciosa. Então ministra para o teu irmão. Lá do começo. Mas tem que olhar no olho. Pode chorar, mas pode olhar no olho.
Completar. Aqui, o irmão estava dizendo aqui. Que todos temos uma graça, uma medida de graça para repartir.
Verdade.
Nós recebemos de Deus, nós recebemos dos irmãos, e todos têm algo para dar. Então, reparte isso que você
Amém.
Tem.
Amém.
Você tem algo para dar para Jesus, dê o que você tem para dar para Jesus. Você tem algo para receber dele, receba o que você tem que receber. Você tem algo para dar para seu irmão, dê o que você tem que dar. E receba também do teu irmão aquilo que ele tem para dar para você. A graça em você para repartir.